Vamos com entrevista aqui em nosso programa Show da Cidade. Vamos conversar com o diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e também do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Vamos conversar com Daniel Carrara para falar sobre Plano Safra. Daniel, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru.
Bom dia, Gláucia. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade aí de Caruaru. Programa Show da Cidade, é um prazer imenso poder falar um pouquinho mais sobre o nosso grande setor da agropecuária nacional aí para a população de Caruaru.
Daniel, o governo inclusive está elaborando o plano agrícola e pecuário que vai definir as principais linhas de financiamento do setor agropecuário para a próxima safra 2018-2019. O que defende a Confederação, Daniel?
A Confederação todos os anos participa e encaminha sugestões ao governo na elaboração desse plano. Tanto esse ano nós resolvemos fazer em conjunto com as federações da agricultura e pecuária dos estados, aí em Pernambuco, liderado pelo nosso grande presidente, Dr. Pio Guerra, um trabalho de ouvir as bases, ouvir o produtor rural, por intermédio de reuniões realizadas em todas as regiões do país e captar as demandas diretamente do nosso representado produtor rural do Brasil. Algumas questões estão pontuadas de uma forma muito clara. A principal delas, Gláucia, é a necessidade de nós termos um plano agrícola mais estável. E qual a forma de fazer isso? É apresentar um plano plurianual agrícola e não um plano de um ano. O setor agropecuário tem muitas instabilidades, né? A principal delas, e que nós temos muito pouco o que fazer em relação a isso, são as questões meteorológicas, né? Temos também as questões de instabilidade jurídica, mas essa questão do plano safra, ou seja, os contratos, o formato dos contratos, as margens das taxas de juros, as principais linhas e o processo burocrático do crédito agrícola não deveria ser necessário ser revisto todo ano. Mudar a regra de jogo todo ano fica difícil para o treinador e a sua equipe fazer gol. Então nós precisamos de uma estabilidade um pouco maior e para isso nós estamos propondo que nós tenhamos planos plurianuais aí de 3, 4 anos, pelo menos com as linhas mestres pré-estabelecidas para que o empresário possa ter uma estabilidade maior no seu planejamento e nas suas propostas de trabalho. O segundo ponto, não menos importante, é a questão das taxas de juros. Nós saímos no Brasil aí com a inflação de 14% ao ano e devemos aí, o Banco Central deve fechar a taxa Selic entre 6,5% e 6,25%. Não justifica a manutenção de taxas de 8,5%, 9% ao ano. Então, a CNA e suas federações vêm defendendo que a taxa de juros tenha que ser proporcional à condição econômica do país e também à importância do setor. Então, o custeio não deve passar aí de 4%, 5%, e investimento tem que ser menor, né? Então, os fundamentos da economia estão melhorando, estamos vendo a grande possibilidade de que os juros caiam ainda mais. Então, não justifica você fazer contratos de investimento de 10, 15 anos a taxas de 8,5%, 9% ao ano. E também, para o caso do Nordeste, precisamos aí de condições especiais para a região Nordeste, né? Nós temos problemas aí de caso de seca, né? O problema de crise hídrica é muito sério, apesar desse ano ter melhorado os indicadores, mas o produtor rural precisa ter uma certa estabilidade também. Então, nós precisamos aí investir em programas com juros subsidiados para a convivência com a área de seca, né, mas também reforçar a questão do seguro e alternativas de alimentação, principalmente para a pecuária, para que o produtor tenha maior segurança em caso de ocorrer uma seca. Em termos de números, nós estamos demandando aí em torno de 1,2 bilhão de recursos para subvenção ao prêmio do seguro rural. Historicamente não passa de 400 milhões, ou seja, o mundo inteiro, o produtor rural trabalha com seguro, não seguro de intempéries, mas seguro de renda, né? E o Brasil ainda não conseguiu estabelecer aí uma política de seguro rural que seja eficiente. Em termos de recursos, no mínimo 2,5 bilhões para o apoio à comercialização seria suficiente para dar um certo laço para que o produtor rural possa produzir e comercializar com uma certa segurança, continuando assim a sustentar a economia do nosso país, como tem feito na última década.
Então, todos esses pontos que o senhor citou estão em pauta e estão sendo discutidos, né? Essas reuniões, no caso, já aconteceram ou ainda estão acontecendo com os produtores rurais em todo o país, Daniel?
Ainda estão acontecendo, já estão na fase final, porque esse plano tem que ser anunciado, né, no próximo mês, mas muito subsídio já foi colhido e a proposta está quase pronta para apresentação ao Ministério da Agricultura.
Em relação à questão da violência no campo, né, essa onda de violência, quais são os caminhos para reverter essa situação, a violência no campo, Daniel?
A CNA e as suas federações vêm sendo o principal frente de batalha das grandes questões de instabilidade no nosso campo, né? Então já enfrentamos a questão da legislação ambiental, né? Reformulação do Código Florestal. Durante muito tempo, muitos problemas de invasão de terra e demarcação de terras, dando uma instabilidade jurídica no nosso negócio. A questões trabalhistas também agora tiveram uma participação muito forte nessa nova legislação trabalhista, que dá uma certa segurança para um problema sério que era essa relação de trabalho no setor rural, e agora a bandeira da CNA e suas federações da segurança no campo. É um problema que aflige a todas as propriedades rurais do Brasil, seja pequena, média, grande, em todos os estados do país, desde o Rio Grande do Sul ao Amazonas, o que traz uma grande insegurança para o negócio rural. O empresário rural, o produtor rural, trabalha dentro da sua empresa, mora com a sua família dentro da sua empresa e fica refém das distâncias da sua propriedade ao aparato de segurança público, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, desde o pequeno produtor que tem problema de roubo de galinha até o grande produtor que quadrilhas com 8, 9 pessoas com armamento fortemente preparado, entra e rouba defensivos, rouba máquinas, rouba colhedoras de até R$1,5 milhão de reais, muito problema de roubo de gado, seja o abate de gado na própria propriedade, ou seja, embarques de 2, 3 carretas. Isso são um volume imenso de ocorrências no país e que não tem estatística, porque o produtor rural não raro nem fazer boletim de ocorrência não faz. Ora porque acha que não vai adiantar, ora por medo da represália de quem está assaltando. Então o fato é que nós precisamos ter uma estratégia nacional envolvendo toda a parte de segurança para resolver esse problema, porque muitos produtores estão tendo seus negócios inviabilizados e até sua família deixando de morar na propriedade rural por medo e por inviabilidade econômica dessa questão da segurança. Então essa bandeira é uma bandeira da CNA muito forte, vamos fazer seminários para discutir propostas de soluções e vamos cobrar e sugerir esse trabalho para que nós possamos melhorar a condição de negócio da produção rural.
Que você nos falou que em todos os estados, né, do país apresentam essa insegurança no campo, essa onda de violência, mas quais são, no nosso país, os estados que mais apresentam ocorrência ou aqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade e que estão, nesse momento, exigindo uma maior atenção na questão da insegurança no campo, Daniel?
Olha, Glaucia, é difícil dizer qual o maior volume, porque, como eu falei, nós não temos estatística. Mas a CNA abriu um observatório da insegurança, da criminalidade no campo e está recebendo aí, por intermédio do seu portal, dados que não sejam oficiais, mas que sejam relatos sobre isso. Mas nós temos muito relato de insegurança na área de pecuária, com roubo de gado, nas novas fronteiras agrícolas, também muito assalto e muito roubo de defensivos, ou seja, é uma questão nacional. Precisamos resolver isso para todos os produtores, indistintamente do tamanho, da renda e do setor. Ninguém consegue trabalhar com insegurança, com criminalidade à sua porta. Então, eu queria agradecer a oportunidade e deixar, nós estamos com o nosso observatório aberto, assim que nós tivermos dados mais consolidados, poderíamos voltar a trazer esses dados para vocês.
Em relação à qualificação do homem do campo, nos fale sobre esse tópico, né? Qualificar o homem do campo.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é o nosso braço de formação profissional e vimos trabalhando em todo o país, com as nossas administrações regionais, nos estados, aí a nossa administração regional de Pernambuco é coordenada pelo superintendente Adriano, é liderado aí pelo nosso presidente Dr. Pio Guerra, e vem fazendo um trabalho fantástico no estado. O fato é que a capacitação, a transferência de tecnologia é a condição impreterível para que nós possamos avançar no nosso mecanismo de renda no campo, né? Eu queria agradecer aí e dizer que o Senar e a CNA vai continuar à disposição da população de Caruaru e da Rádio Liberdade para poder fazer todo o esclarecimento e falar sobre o nosso setor sempre que necessário.
Muito bem, Daniel. Para a gente concluir aqui, eu gostaria que você finalizasse nos falando sobre os outros serviços e as outras ações também da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e também do Senar, deixasse aí os endereços disponíveis, caso a população precise conhecer ou necessite dos serviços dessas duas instituições, de que forma podem encontrar.
É o nosso portal www.cna.org.br. E o nosso principal meio de comunicação são os sindicatos de produtores rurais dos municípios. Então, todas essas informações e acesso por intermédio da nossa rede de sindicatos ou das nossas administrações regionais na capital, junto às nossas federações.
Muito obrigada. Queremos agradecer a participação do diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, Daniel Carrara. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, Daniel.
Agradeço, Glaucio. Um grande abraço à população de Caruaru.